começa agora. O Senado é Mais Brasil.
Muito bom dia para você. A partir de agora, você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para quem ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Marcela Diniz e estarei com você até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. Comigo no estúdio, Tom K. Buriti. Bom dia, Buriti.
Bom dia, minha querida Marcela. Bom dia, equipe da Rádio Senado. E bom dia, você que é ouvinte da nossa rádio na frequência do seu estado.
É isso aí. Na técnica, Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Marcela. Bom dia, Buriti. Tudo bem?
Tudo jóia.
Graças a Deus.
E você confere no programa de hoje a reportagem especial Eleições 2012. O ministro do TSE, Arnaldo Verciani, vai falar sobre a lei da ficha limpa, que já vale para este ano.
O que muda com a lei da ficha limpa é que surgiram outras hipóteses de ineligibilidade também. Por exemplo, alguém que tenha sido demitido do serviço público, alguém que tenha renunciado ao mandato parlamentar. São novas hipóteses de ineligibilidade que visam a expurgar do processo eleitoral aqueles candidatos que possuam esse registro negativo em sua vida pregressa.
No Som Brasilis, uma homenagem ao maestro Moacir Santos e ao disco considerado sua obra-prima, o álbum Coisas. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje, mas para começar, vamos com o nosso já tradicional Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Então, hoje o nosso Dedo de Prosa traz informações importantes sobre cidadania, né? O plenário do Senado aprovou na última terça-feira autorizações para os estados da Paraíba e do Rio de Janeiro contratarem empréstimos internacionais.
É verdade, Buriti. O governo do estado pode, com essa autorização, contratar 100 milhões de dólares para o programa emergencial rodoviário da região serrana.
Isso no caso do Rio de Janeiro, né? Já o governo da Paraíba vai contratar 25 milhões de dólares de empréstimo junto ao Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, o FIDA. O dinheiro vai ser usado no projeto de desenvolvimento sustentável do Cariri e Seridó.
Essa notícia nos remete a uma explicação sobre o funcionamento do Senado, né, Buriti?
Pois é, nessa parte que entra a o assunto cidadania ao qual eu me referi aqui no começo do Dedo de Prosa. Vamos conversar então sobre o que é, quais são as funções do Senado. O Senado tem a função legislativa, né, que é aprovar as leis, tem a fiscalizadora, que é fiscalizar os demais poderes, autorizativas, que tem uma série de atos que a gente vai conversar aqui, que o Senado autoriza, julgadora, né, porque quando tem o impeachment do presidente, o Senado se torna um tribunal, e aprovadora do nome de autoridades para exercer determinados cargos públicos. Isso só para falar das principais funções do Senado.
É, né? Isso aí. Por que que a gente falou da autorização de empréstimo para estados? É que a autorização para contratação desses empréstimos internacionais pelos estados, Distrito Federal e municípios está entre as atribuições que são exclusivas do Senado Federal.
Pois é, e como eu tinha falado, tem a função julgadora, né? Porque cabe apenas ao Senado processar e julgar o presidente da República, o vice-presidente, os ministros de Estado, os ministros do Supremo Tribunal Federal, o procurador-geral da República e o advogado-geral do Senado. Como eu disse, no momento em que inicia esse julgamento, são suspensas todas as atividades do Senado e o presidente, Marcela, do Supremo Tribunal Federal passa a ser presidente do julgamento. E aí o Senado só volta às atividades normais após esse julgamento.
Entendi. E isso me lembrou a época que eu estava estudando para concurso público, viu, Buriti?
Né?
Que a gente tem isso que caía, ó, ficar fiado nessas atribuições que
exatamente
são exclusivas, né, do Congresso.
É verdade.
Olha, outra função exclusiva dos senadores é aprovar o nome dos diretores e presidente do Banco Central, diretores de um terço dos diretores, um terço dos membros, na verdade, do Tribunal de Contas da União, não é isso? Que
exatamente
são indicados pelo presidente da República. Então, um terço dos membros do Tribunal de Contas da União que são indicados pelo presidente da República tem que ser, né, avaliados pelos senadores também.
Pois é, essas funções são atribuídas ao Senado Federal pela Constituição, né, Constituição da República. E essas funções, elas não saem assim do nada, não.
Uhum.
Elas têm uma relação direta com o papel do Senado, que é o de representar os estados brasileiros.
Isso mesmo. Vale lembrar que enquanto os deputados federais representam o povo brasileiro no Congresso, os senadores representam os estados brasileiros. Assim, cada estado elege 3 senadores. Na Câmara, o número de deputados por estado é proporcional ao tamanho da população.
Olha que isso também é uma questão boa de concurso público.
É verdade.
Eu acho que até caiu no nosso concurso. Às vezes põe assim, o Senado representa o povo brasileiro e aí, intuitivamente, a gente, bom, se ele é eleito, ele
representa.
E não é. O Senado, é por isso, então, recapitulando, que um empréstimo para um estado, se o estado vai se endividar, ou o município, isso tem a ver com um princípio federativo de equilíbrio.
Isso.
Então, é um assunto do Senado Federal. Por que que o Banco Central, diretores e presidente do Banco Central? Porque o Banco Central é a maior autoridade monetária do país.
Né?
E as decisões do Banco Central, elas têm um relacionamento direto com o papel da União, que é assim, tem o governo federal e tem um ente maior que envolve todos os poderes federais, que é a União.
Uhum.
Então, tudo que está relacionado à União,
isso,
tem que ter o equilíbrio dos estados. E aí é o Senado Federal.
E aí entra o Senado.
É o caso,
novamente,
por exemplo, dos embaixadores.
É verdade.
Vai representar o país? Vai. Está representando a federação. E a federação é composta por todos os estados.
É isso, né, aí.
E é por isso que o Senado tem 81 senadores.
Isso.
E existe também uma particularidade importante para você, cidadão, para você, eleitor, ter em mente. O que, que é? O Senado tem 81 senadores. Todos esses senadores têm um mandato de 8 anos. Só que a cada 4 anos, ou seja, quando tem aquela eleição grande, que é para presidente, governador,
senador e deputado federal.
Então, aí você renova um terço do Senado. Na outra eleição, você renova 2/3. O que que isso significa na prática? Que numa eleição você vota para um senador e na outra eleição para 2 senadores. Ou seja, os mandatos são intercalados.
Isso.
Não é isso, Marcelo?
É isso mesmo, Buriti. E olha, vale a pena a gente saber essas e outras coisas, porque tudo isso faz parte, não só quem está fazendo concurso público, né? Tudo isso faz parte do nosso dia a dia enquanto cidadão brasileiro, né? É preciso a gente saber a importância, as regras e quais são as atribuições também do Senado Federal, até mesmo para poder cobrar, né? Você está achando que, por exemplo, é só fazer lei ou então só fiscalizar o Poder Executivo? Não, tem várias outras atribuições muito importantes, né?
É tão importante
que envolve,
quanto, que às vezes as pessoas
que
não,
passa batido,
não,
né,
sabe, né?
É verdade.
Essa coisa do autorizar.
A responsabilidade
também,
né? Que o Senado tem,
exatamente,
em determinadas questões que são, por exemplo, uma questão desse empréstimo que vai mexer na vida do pessoal da Paraíba, do pessoal do Rio de Janeiro, assim como outros empréstimos que já foram internacionais, né? Vai influenciar diretamente ali na vida das pessoas. No caso do pessoal da Paraíba, projetos de desenvolvimento sustentável no Cariri e no Seridó, né? Então, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção mesmo e depois fiscalizar. né?
Exatamente.
Olha, fiquei sabendo que fiquei o Estado que o se endividou ganhou, para se fazer projetos. Cadê os projetos?
Cadê os projetos? Né? Não é só a dívida.
Com certeza.
Olha, e tem mais uma coisa aqui importante de lembrar. Agora mesmo o Congresso, né, o Congresso Nacional, acabou de aprovar a LDO, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E isso aí, no caso, é só para registrar uma ação fiscalizadora. E no caso é do Congresso. Então, assim, toda vez que o governo precisa, por alguma razão de força maior, ou enfim, de interesse público, ele precisa gastar, além do que está previsto no orçamento, tem que ter autorização do Congresso.
Isso.
É chamado crédito suplementar.
Isso.
Que é diferente dessa autorização de contratação de dívida.
De dívida.
Só para pontuar. Uhum. Quando é assunto do orçamento, não é exclusivo do Congresso Nacional. É importante falar isso, que a gente está numa época que a gente fala muito de LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que outro dia, inclusive, a gente explicou aqui.
Foi verdade, né? Falamos.
Então, não... quando o assunto é orçamento, é Congresso Nacional. Mas quando o assunto é contratação de dívida de Estado e município e do Distrito Federal, aí sim é um assunto do Senado. Por quê? Porque envolve o princípio federativo.
É isso aí. Se você quiser mandar a sua opinião sobre esse e outros assuntos, disponível aí para todo o brasileiro de 8 da manhã às 8 da noite de segunda a sexta-feira, o telefone do Alô Senado. 0800-61-2211, com
isso
ligação
mesmo.
Gratuita.
Vamos repetir?
0800-61-2211. Se você preferir usar a internet, você pode mandar um e-mail aqui para a rádio. O nosso endereço é radio@senado.gov.br. radio@senado.gov.br. Você também pode acompanhar as atividades do Senado Federal pelo perfil da Rádio Senado nas mídias sociais, né, no Twitter e no Facebook. E também pode deixar lá registrado sua opinião sobre esse e outros assuntos. Este é o Senado é Mais Brasil, programa para você que ouve a Rádio Senado em Fortaleza, Natal, Rio Branco, Cuiabá e Teresina. Vamos de notícia, Buriti?
Vamos lá.
Notícias.
Olha, a primeira notícia aqui é do Rio Grande do Norte e foi publicada pelo Jornal Diário de Natal. Ela dá conta que o número de homicídios no Rio Grande do Norte quase triplicou entre 2000 e 2010, segundo os dados do Mapa da Violência 2012, o mapa que envolve dados das crianças e adolescentes do Brasil. Esse mapa é elaborado e divulgado pelo Instituto Sangari. De acordo com o Instituto, em 2000, o Rio Grande do Norte registrou 251 homicídios, enquanto que em 2010 esse número saltou para 727, ou seja, um aumento de 189,6%. Os dados são ainda mais significativos em Natal, que registrou 74 homicídios em 2000 e em 2010 teve 260 mortes, um aumento de 251,4%. No quesito taxa de homicídio a cada 100 mil habitantes, Natal registrou um aumento de 10,7 em 2000 para 32,3 em 2010.
Hein?
Aumentou muito. E como era de se esperar, a concentração realmente é sempre na capital do estado, que a população é maior, né? Essa elevação insere Natal como a 19ª capital mais violenta do país. Os dados da violência, tanto em Natal quanto no Rio Grande do Norte, acompanham, então, uma tendência nacional. Em 1980, o Brasil registrou 13.910 homicídios, né?
Isso e, falando de crianças e adolescentes.
É, sempre de crianças e adolescentes. Obrigado, Depur, por lembrar, uhum. Marcelo. E em 1990, o número alcançou o patamar de 31.989 mortes, né? Em 2000 foram contabilizados 45.360 casos e em 2010 chegamos à lamentável quantidade de homicídios de quase 50 mil homicídios. Ou seja, pulamos em
1980, por exemplo.
São 30 anos, né? É. Em 30 anos, saímos de 13.910 homicídios para praticamente 50 mil homicídios. Lamentável, né?
É. Muito triste isso.
Bom, no Piauí, o site de notícias Meio Norte informa que dados divulgados nesta semana pela UNAIDS, que é o Programa das Nações Unidas para HIV/AIDS, revelaram que 3.657 pessoas vivem com HIV no Piauí. Esse número indica a redução de 58% no total de soropositivos nos últimos 5 anos. Em 2011, foram contabilizados 138 casos de soropositivos no Piauí, um número abaixo do registrado em 2010, quando a Secretaria de Saúde registrou 344 casos de infecção por HIV. Então, houve uma redução de 344 casos para 138 casos. Uma notícia bem animadora, né?
Uhum.
Os homens lideram as infecções por vírus HIV no estado. São 2.515 homens, o que equivale a 68% dos registros, e as mulheres soropositivas chegam a 1.142. A faixa etária entre 30 e 34 anos lidera o maior número de infectados. São 754 casos contra 359 nos jovens entre 20... Perdão. O maior número são jovens... Não, é isso mesmo, perdão. De 30 a 34, contra 359 de jovens entre 20 a 24 anos, tá? Em Cuiabá, o site 24 Horas News informa que 5 adolescentes que estão detidos temporariamente na Delegacia Especializada do Adolescente, a DEA de Cuiabá, não comem há 2 dias. Não comem há 2 dias. O caso foi denunciado pelo delegado do Núcleo da Infância e Juventude da Defensoria Pública de Mato Grosso. O caso já foi levado ao conhecimento do juiz das duas varas, especializada da infância e da juventude de Cuiabá, pelas defensoras Eleni Araújo dos Santos e Juliana Salvador Bonde. Uma ação civil pública foi proposta na primeira vara para tentar garantir o restabelecimento da alimentação. Porém, Marcela, ainda aguarda decisão da justiça. Por isso...
Enquanto isso, eles
fome,
não comem.
A fome espera, né?
É.
Vamos para frente. Um pedido de providências foi encaminhado, então, à juíza da segunda vara, Olinda de Quadros Castrilon, que, por sua vez, já oficiou a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, exigindo que tomem providências imediatas. De acordo com a defensora pública Juliana Salvador, apenas os agentes prisionais têm recebido normalmente comida lá naquela unidade. Solidária aos adolescentes que não têm como se alimentar desde segunda-feira, ou seja, já vão
a
aí
semana
hoje,
inteira,
quatro,
né?
Dias, semana inteira. Os 3 agentes lá dessa unidade têm cedido sua comida para que ela seja distribuída entre os 5 jovens detidos.
Ah,
sem comentários.
Sem comentários. Vamos passar para o Ceará.
TRE do Ceará descobre que 77 pinturas irregulares em Fortaleza. Fiscais da Comissão da Propaganda Eleitoral percorreram 11 bairros da capital e constataram 21 pinturas irregulares nos muros da cidade. Desde o último final de semana até terça-feira, o número era de 56 pinturas com mais de 4 metros quadrados, o que é considerado irregular pela legislação eleitoral. A multa varia de R$ 2 a R$ 8 mil para cada um dos candidatos. E lembrando que, em caso de reincidência, ele pode ficar inelegível.
Exatamente.
As propagandas precisam ser retiradas imediatamente. Ou o nome dos candidatos serão encaminhados ao Ministério Público para que entre com a representação contra a candidatura, que, como eu já disse, pode levar até a cassação.
É verdade. E, Buriti, aproveitando essa deixa, avisando já os nossos ouvintes, que na semana que vem, na segunda-feira, no nosso programa, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Arnaldo Verciani, vai falar justamente sobre essas regras para os candidatos observarem nas eleições. Então, não percam o programa de segunda-feira. Entre essas regras, claro, essa coisa de como é que deve ser feita a propaganda eleitoral.
Exatamente. Olha, a Justiça Eleitoral tem um trabalho muito importante de conscientização, principalmente quando são eleições municipais.
Isso, é verdade.
Né? O número de candidatos é muito grande, às vezes são cidades pequenas do interior em que o candidato não tem aquela assistência jurídica.
Como é verdade.
Ocorre em grandes eleições,
grandes
capital
campanhas.
E governador, que tem aquela equipe grande, né, especializada.
Para assessorar, né?
Para assessorar. Então, muitas vezes, os candidatos, eles não têm o conhecimento. Né?
Isso.
Dessas proibições. Às vezes tem a má fé, claro, mas às vezes não é má fé.
É.
Né? E por isso é bom lembrar ao candidato que ele conta com o site da internet www.tse.jus.br ou diretamente com o TRE, mais a sigla do seu estado,
isso.
Em que ele pode encontrar todas essas informações, todos os formulários que ele precisa da entrada, todos os modelos que ele precisa, então, para não ter nenhum problema,
para
seguir, para não ter nenhum problema com a Justiça Eleitoral.
É isso aí.
Mas, Marcelo, eu tenho agora uma notícia do portal G1 sobre o Acre, né? É do Acre. O governo do Distrito Federal está exigindo um ressarcimento aos cofres públicos do dinheiro pago a mais de 100 mil militares, bombeiros
e policiais. Não, 100 militares.
100 militares, perdão.
É.
100 militares, bombeiros e policiais que, ao entrar para a reserva, disseram que iriam se mudar para os municípios acreanos como Cruzeiro do Sul e outros do Vale do Juruá. A ajuda financeira seria para a mudança dos militares e suas famílias, mas elas nunca saíram aqui de Brasília.
Olha só.
Ao todo, o governo do DF está pedindo a esses 100 militares...
Na verdade, são mais, né?
São mais.
132 militares no total.
Cerca de 100, né?
É.
É a devolução de 20 milhões de reais. 20 milhões e 600 mil reais.
A 732
militares. Entre eles, os mais de 100 que alegaram que ia morar no Acre. Mas que coisa...
Olha, pelo que eu entendi da notícia, parece que havia esse benefício e alguns militares consideravam como um tipo de abono na hora de se... de entrar para a reserva, né? De se aposentar. Só que aí o que acontece? Aí os estados de fronteira, né? Eram sempre escolhidos como o destino final, porque aí quanto mais longe, quanto mais próximo de fronteira também, aumentava o valor dessa que seria uma indenização ou uma ajuda financeira para a mudança. Agora, não havia a fiscalização... E aí, agora, depois de um levantamento feito pelo Tribunal de Contas aqui do DF, verificou-se que nunca se mudaram.
Que coisa,
aposentaram, né? Receberam esse benefício, mas nunca se mudaram. Para o Acre, Roraima e outros estados aí que ficam um pouco mais distantes de Brasília.
Que coisa. É isso aí. Mas, Marcela, você tem aí uma última notícia aqui de Brasília, não é isso?
É verdade, Buriti. Olha, o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, em comunicado à imprensa na manhã de hoje, informou que servidores públicos em greve ocupam desde a madrugada a sede do Ministério do Planejamento aqui em Brasília. Ontem, cerca de 5 mil manifestantes, entre eles, né, os professores de universidades federais há 2 meses em greve, ocuparam a esplanada dos ministérios para reivindicar, entre outras coisas, reajuste salarial e revisão nos planos de carreira. A situação deve ser um pouco mais calma do que no dia de ontem, né, onde houve até pichação no Ministério da Educação, enfim. Mas o que as categorias que estão em greve reivindicam? Melhores propostas. O governo apresentou uma proposta, sindicato dos professores de várias unidades, inclusive do Acre, né, nós falamos
exatamente
ontem, não aceitaram a proposta.
A gente trouxe essa notícia, né?
É. Porque o aumento maior viria para professores com doutorado e, em menor grau, para técnicos administrativos e para professores que ainda não têm doutorado. Então, vamos ver se esse impasse aí vai ser ultrapassado, né?
Minuto Cultural.
Em Cuiabá, a Companhia Teatro em Cena promove mais uma temporada do programa Vá ao Teatro, Hoje Tem Espetáculo. Desta vez, o grupo está apresentando o musical Ari Areia, Um Grãozinho de Areia, dedicado às crianças e jovens. As apresentações acontecem todo final de semana até o dia 29 de julho, às 4 da tarde, na Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça. Continua em Cuiabá a exposição Identidade, de Tânia Pardo, no Sesc Casa do Artesão. A artista plástica trabalha com peças 100% artesanais, criadas dentro de um padrão de sustentabilidade e design exclusivo. Recentemente, seu trabalho recebeu reconhecimento com o primeiro lugar do 4º Prêmio Senai de Design da Terra. Visitação até 31 de julho, de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 5 da tarde, e aos sábados até 1 da tarde.
E agora chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis de hoje, o disco considerado obra-prima da música instrumental brasileira, Coisas, do maestro Moacir Santos. Olha, Coisas foi lançado em 1965 e foi o primeiro disco do compositor Moacir Santos. Moacir Santos era arranjador, maestro e instrumentista. Ele era de Pernambuco. O disco tem 10 faixas instrumentais e é considerado um clássico do samba jazz, estilo musical de sucesso nos anos 60. O samba jazz também tem fusões com o gênero musical norte-americano e com ritmos populares brasileiros. As improvisações, harmonias e riffs jazzísticos, o Moacir Santos mesclou a música dos morros cariocas e também suas raízes nordestinas por meio do xaxado, baião, coco e maracatu. O resultado desta verdadeira pesquisa musical foi um disco marcado pela sofisticação melódica, harmônica e rítmica. A gente ouve agora uma faixa do disco Coisas, e a música é Coisa Número 6. Thank you.
Tá aí, ouvimos Coisa Número 6 com o Moacir Santos. No Som Brasil de hoje, um pouquinho do disco Coisas, do maestro Moacir Santos. A pesquisa, redação e programação musical é de Alexandre Eleutério.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Voltamos já já.
O Senado é mais Brasil.